Você que já acompanha o CBN Total já sabe a própria decisão do prefeito Jonas Donizete e aí na sequência também o governo do estado, mantendo aqui toda a região de Campinas e também a região de Piracicaba, porque a gente está falando da fase laranja ou a fase 2, né, que é a segunda mais grave nessa escala de 1 a 5 do governo do estado dentro do chamado Plano São Paulo de retomada consciente. Bom, de qualquer maneira, o prefeito de Campinas, no CBN Campinas de ontem, já havia dito, mesmo que se o governo do estado colocasse Campinas na chamada fase amarela, a fase 3, e nela restaurantes, bares e salões de beleza poderiam reabrir, obviamente também com toda a restrição, etiqueta sanitária e capacidade reduzida, a cidade de Campinas não iria avançar, iria ficar na fase laranja. Dessa vez, agora o martelo foi batido e Campinas permanece sim nessa fase laranja, tanto pela Prefeitura de Campinas, como em toda a região, pelo Governo do Estado. Nós estamos em contato neste momento com o presidente da Abrazel RMC, que é a Associação dos Bares e Restaurantes, o Matheus Mazon. Muito bom dia, presidente Matheus.
Boa tarde, Fábio, tudo bem?
É, eu fico nesse bom dia porque o CBN Campinas é de manhã. Boa tarde, presidente Matheus Mazon. Mas não tem sido uma boa tarde, né, com essa informação, né?
Não, não foi mesmo, não foi mesmo.
E qual é a avaliação que o senhor faz desse momento, mais um período em que os restaurantes ficam fechados?
Então, na realidade, é uma informação que foi muito mal recebida. Inclusive, a gente... cada momento que passa a gente tem uma informação da Prefeitura do Estado, vai abrir, não vai abrir, vai, volta. Infelizmente eu acho que está se brincando com empregos, está se brincando com pais de família, está se brincando com empresários, e a gente até tem a estatística aí de 16 mil pais de famílias e mães de famílias que vão ser demitidos aí só do nosso setor na região. E cadê os embasamentos técnicos para tudo isso? Esse 30 de abril a gente notificou o Estado pedindo os embasamentos, não tivemos. Hoje vamos entrar com uma ação contra o Estado para perguntar exatamente por que, que a gente está sendo preterido contra outras atividades comerciais, sendo que dos setores que prioritariamente sabem trabalhar com isso e têm protocolos para gerenciar o seu público e o atendimento ao seu público, é o setor de bares e restaurantes. Então, se você for perguntar para qualquer dono de bares e restaurantes, aqueles que ainda não fecharam, que já são em torno de 40% de fechamento já do nosso setor, o pessoal está simplesmente desacreditado.
E, presidente, o senhor cita também, né, um problema econômico muito forte que vem atingindo, obviamente, o setor desde o começo dessa quarentena com a pandemia da Covid-19. Até o momento, o que está sendo feito pelos governos, tanto federal, estadual e também municipal? Por quê? O setor está fechado, ponto. Eles estão ajudando de alguma maneira, questão de água, luz, impostos?
Só o governo federal. O governo federal ajudou em dois momentos que foram cruciais aí para os pequenos empresários, que foi aquela MP, chamada MP dos salários, né, 936, que fez aí a suspensão dos contratos de trabalho e o pagamento proporcional à quantidade de trabalho, que fez a gente reduzir as nossas equipes até 30% com a ajuda do pagamento do governo. E no Simples, o governo federal também ajudou com que a gente não precisasse pagar o Simples da parte federal. Mas os municípios e o Estado nada fizeram. Então o IPTU está sendo cobrado, a água está sendo cobrada, CPFL... está sendo cobrado, ICMS estadual está sendo cobrado. Então é uma incongruência. Os estados estão recebendo dinheiro do governo federal, os municípios estão recebendo dinheiro do governo federal e os empresários não estão recebendo nada. Inclusive, todas aquelas linhas de crédito que foram anunciadas e que iriam chegar para os pequenos empresários, todas não chegaram. Agora que está vindo uma linha que pode ser que vai chegar. Então, parece que a gente está lutando sozinho, viu, Fábio? Está todo mundo aí muito chateado. O Brasil já não é um país fácil de empreender. O nosso setor é o setor que mais empreende, Muitos dos primeiros empreendedores começam com uma barraquinha, com um barzinho, com um botequinho. E, cara, esse é, a gente está no realento.
E, presidente, a informação é essa, e o setor vai ficar mais um tempo fechado aqui na região de Campinas. Nós estamos citando somente aqui a cidade de Campinas, ela iria ficar de qualquer maneira, como citou o próprio prefeito ontem, mas a toda a região, tanto a região de Campinas como a região de Piracicaba, vai ficar com os restaurantes nesse período também fechados, porque segue, né, a chamada fase laranja. O que neste momento pode ser feito para tentar ajudar e tentar diminuir esse impacto, ou não há mais nada a fazer?
Existe uma questão que a gente está trabalhando fortemente aí, que a princípio hoje ia ser votado no Senado, que é a extensão aí dos benefícios da 936, que isso vai ajudar, mas, de novo, isso é uma ação que conseguiu chegar e fazer que não vai resolver. Então, a gente tem um alento aí de poder continuar com nossas equipes em suspensão de trabalho, mas o que realmente deveria ser feito, e aí você falou da região, não só da cidade de Campinas, é que os prefeitos tomassem realmente as decisões que eles têm que tomar. O Supremo Tribunal passou para eles a autonomia para tomar a decisão da sua cidade. E é claro que uma cidade que não tem uma divisa bem estruturada como Campinas, ou não tem todo um secretariado estruturado, é mais difícil tomar decisão. Mas a gente estava em N momentos, em N indicadores, muito melhor do que a cidade de São Paulo, e o prefeito de Campinas simplesmente levantou as mãos e falou: não, se o Estado decidir, está decidido. E o povo de Campinas está sofrendo com isso, tanto do ponto de vista de emprego, quanto do ponto de vista de decisão, tanto do ponto de vista de liderança. Então, acho que, assim, é o momento do Jonas Donizete, do prefeito, assumir a função que ele tem de presidente da Frente Nacional dos Prefeitos e defender o povo de Campinas, porque é isso que está precisando ser feito.
O senhor acredita que falta, então, empenho político do prefeito Jonas Donizete? Porque quando a gente cita a situação de restaurantes, ele disse que já queria essa retomada muito antes, até mesmo quando ele apresentou o próprio plano aqui da cidade no comecinho ali, para o comecinho de maio. E ele cita o Supremo Tribunal Federal, que deu poder, realmente, essa autonomia para as cidades e governo do Estado, mas mais para restringir do que para abrir. E é isso que muitos governantes citam: olha, eu tento abrir, mas vem o Ministério Público, vem Justiça, pode dar improbidade administrativa. Esse é o problema, ou falta realmente empenho político?
Esse é um ponto que é interessante, porque tem vertentes jurídicas que realmente falam que o poder competente, né, que é do município com o Estado, eles são paralelos. E aí a gente já tem jurisprudência, como algumas cidades de Minas Gerais, que estão indo contra o Estado e está ficando em pé. Então, eu concordo, o plano que o Jonas desenhou foi o melhor plano que eu vi. E eu converso com mais de 60 unidades da Brasel no Brasil inteiro. O plano de reabertura de Campinas foi o melhor desenhado no Brasil inteiro. Só que ele não conseguiu botar na prática. E eu acho que esse momento é o momento dele se redimir com os donos de bares e restaurantes, com 60 mil empregos que estão sendo colocados em risco, com mais de 12 mil empresas, e falar: não, agora eu vou pegar e vou defender a minha população. Porque, de novo, pede para alguém apresentar quais são os critérios técnicos que bares e restaurantes têm que ficar fechados. Só para ter uma ideia, a UFMG soltou um estudo técnico falando que os bares e restaurantes é mais seguro de se você ir consumir do que supermercado. E a gente está fechado até agora. Já estamos há 80 e poucos dias, se eu não estou enganado, Campinas já está em 81 dias com as suas atividades encerradas para o setor de bares e restaurantes. Lembrando que a gente é o setor que mais emprega no país.
E presidente Matheus Mazon, até cito aqui o Dário de Valinhos, ele cita também o que a gente verificou, e imagino que o senhor deve ter também verificado, porque isso correu as redes sociais, também as várias mídias, inclusive aqui a CBN Campinas, aquele mar de gente na 13 de maio. A cidade ficou naquela manutenção do isolamento social de 46%, foi igual a segunda-feira da semana passada, mas parece que boa parte, né, daqueles 46% se concentrou na 13 de maio. E aquilo realmente assustou. O senhor acredita que aquela visão, aquela imagem daquela segunda-feira, e mesmo ontem, uma 13 de maio também lotada, isso não contribuiu demais para um não retrocesso nesse exato momento? Mas o Dário até fala, depois do que aconteceu na segunda-feira, Campinas poderia estar no vermelho. E é uma pena, ele diz aqui, que os restaurantes que têm condições de seguir etiquetas sanitárias.
Não, mas se a gente tem condição de seguir etiquetas sanitárias, porque não dá possibilidade para os bares e restaurantes de mostrar que é competente em fazer isso? Eu acredito, eu concordo. Eu não gostei nem um pouco do que eu vi lá no centro de Campinas na segunda e na terça-feira. Mas eu gostar ou não gostar, o fato de gostar não quer dizer nada. O que quer dizer é embasamento técnico. A gente não pode pegar uma cidade inteira de 1,2 milhões de habitantes e prejudicar a cidade inteira por o que aconteceu em quatro ruas no centro da cidade. E aí eu fico perguntando, os comércios lá, todos trabalharam com protocolos, todo mundo com afastamento, e cara, eu vi isso aí, foi super bacana. E peraí, por que não tinha, por exemplo, a Guarda Civil ajudando a organizar a população? Você sabia que ia dar esse tipo de movimento, principalmente no primeiro dia, na segunda-feira, você falou, pô, não imaginávamos isso. No segundo dia, qual que é a ação que a administração pública deveria fazer? Pô, eu vou organizar para que isso não aconteça novamente. Vou dar um outro exemplo que eu acho. A gente está muito no achismo, a gente está muito gerenciando o país no achismo. Pô, não faz sentido nenhum você restringir o horário do meio-dia às quatro. Você vai concentrar todo o consumo naquele período. E a grande maioria que saiu para a rua foi para pagar conta. Teve gente que foi para pagar boleto atrasado, para resolver coisa. Enfim, se a gente aumenta esse tempo de possibilidade da pessoa, a gente espaça esse público de sair na rua, e aí faz com que não tenha esse tipo de aglomeração. Mas teve várias premissas que foram desenhadas, e aí, com base no achismo, e é por isso que a gente está entrando com uma ação contra o Estado para falar, me dá os embasamentos técnicos de por que que o plano de Campinas, que, de novo, reforço, o Jonas desenhou com maestria junto com a equipe dele, foi muito bem desenhado, inclusive no plano dele inicial, bares e restaurantes continuavam com 30%, então, se dependesse do Jonas no começo, a gente estaria aberto o tempo inteiro e estaria mostrando para toda a população como que bares e restaurantes funcionam e conseguem receber o público de uma maneira organizada, distanciada, sem aglomeração, e assim por diante. Então, da onde estão os embasamentos técnicos que faz com que uma rua ou aquela imagem da multidão realmente tem que impactar 1,2 milhões de vidas na nossa cidade, ou, como o Jonas falou hoje, quase 4 milhões na região metropolitana de Campinas.
E, presidente, até para citar a entrevista que o prefeito Jonas Donizete concedeu ontem ao CBN Campinas, ele citou essa situação do comércio, ele disse que é ilógico para ele, né, essa restrição de 4 horas, porque ele acredita realmente que vai ter uma aglomeração, que todos vão procurar exatamente naquele horário, em vez de ser uma situação estendida. Mas que com uma situação estendida, é óbvio que tem que ter uma retomada de restaurantes, até para atender esses trabalhadores, não as pessoas que vão buscar o comércio, mas quem trabalha no comércio nesse momento, para poder fazer a sua refeição, porque os refeitórios vão estar fechados para evitar a aglomeração. Então ele entende isso, e até estava nesse plano, só que ele se disse por vencido.
Exatamente, é isso que a gente está percebendo. A intenção do prefeito é super positiva, e os argumentos dele são muito mais bem estruturados do que o que está vindo do governo. A gente tem trabalhado, e hoje, apesar de a gente estar num momento assim, de quase desespero do setor, principalmente com a notícia que a gente recebeu hoje de manhã, a gente tem trabalhado muito em conjunto com a prefeitura, para embasar essa argumentação. Então, por exemplo, quando saiu o plano de Campinas, a Brasil entregou um plano de abertura responsável e segura para o setor, com N critérios que são até maiores que os critérios que a Anvisa pede. Então, a Brasil até já se colocou inúmeras vezes à disposição da prefeitura para ajudar nesse embasamento teórico, para ajudar nesse embasamento técnico de como que a gente poderia voltar. A grande questão que está é o governo do Estado não dar autonomia para quem está na ponta, que é o caso do prefeito, que é o caso do Jonas, de tomar a decisão que é melhor para a população que ele representa. O Jonas, ele está tendo que respeitar o Dória, que não foi eleito pelo povo de Campinas, para ser prefeito de Campinas. Então, essa é a grande questão que a gente está tendo. E, infelizmente, a gente não está conseguindo dar embasamento para o nosso prefeito para defender os empregos da cidade que ele é prefeito.
E uma última pergunta, presidente da Brasil, Matheus Mazon. Com todo este cenário que a gente vem acompanhando, com tudo que aconteceu esta semana, nessa volta, né, dessa retomada de atividades não essenciais, parte delas, e também com a cidade de Campinas flertando com uma ocupação de leitos acima de 90%, e os números sendo muito mais altos. Ontem a cidade teve um registro, o seu registro recorde, de 9 mortes registradas em 24 horas. Daria para abrir um pouco mais?
Eu não consigo precisar para você, eu tenho os números também, tenho acompanhado bastante, inclusive até questionando alguns indicadores, mas a gente está chegando num ponto crítico eu acho que não tem mais a comparação da questão da saúde com a questão da economia. Virou tudo uma coisa só. E a gente não sabe os impactos que isso vai dar para o futuro de ambas as situações. Então, a Secretaria de Saúde daqui, mais a Anvisa, mais o comitê, eles têm que dar o panorama de como que está e o que a gente poderia fazer do ponto de vista médico. E aí a administração tem que ajudar a gente a organizar do ponto de vista econômico, porque a gente vai ter muito desemprego. E isso acarreta N questões que vão atrapalhar também na saúde. Então, só para ter uma ideia, grande parte da remuneração dos hospitais do estado vem de ICM. E se a gente não está tendo recolhimento de ICM pelas empresas, como que vai financiar os hospitais? Então, daqui a pouco os hospitais vão começar a ter problema de receita para atender a população. Porque as empresas não estão conseguindo gerar impostos porque elas não estão fazendo venda. Mas a grande questão é, por que o nosso setor não está aberto, enquanto todos os outros estão abertos, sendo que a gente é o setor que é preparado para trabalhar com esse tipo de coisa, com controle de doenças, com controle de viroses, de bactérias, assim por diante. Essa que é a indignação do dono de restaurante que, cara, toda hora me liga e fala, o nosso setor, mas por que a gente que mais emprega, a gente que, cara, é a empresa que começa, todo mundo começa a trabalhar, começa por ali. Ele, empreendedor do nosso setor, junta o dinheiro da família inteira, da vida inteira e abre um negócio no nosso setor. E esse cara está sendo preterido em poder funcionar enquanto tantos outros estão funcionando. Se tiver um embasamento técnico, e a Brasil é super legalista, a gente vai falar, ok, entendemos as coisas e vamos apoiar. Mas até agora isso não nos foi apresentado.
Presidente Matheus Mazon, que é presidente da Brasil RMC, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Total e essa gentileza de atender novamente a CBN Campinas.
Obrigado, Flávio. Fica com Deus aí. Um abraço e até a próxima.